quase zero no mês de julho.
Anunciados hoje contratos para 3 milhões de sacas de café.
Estudantes brasileiros de medicina vão receber R$ 400 para fazer a prova que valida diplomas de formados em outros países.
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
A inflação de julho ficou perto de zero.
O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, foi para 0,03% no mês passado, segundo divulgou hoje o IBGE.
O resultado ficou abaixo da taxa registrada em junho e foi o mais baixo desde julho de 2010. João Pedro Neto tem as informações.
A variação acumulada no ano foi para 3,18% e o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 6,27%, abaixo da meta estabelecida pelo governo para o ano, que é de 6,5%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirma que a inflação sempre esteve sob controle.
Isso significa que a inflação sempre esteve sob controle e agora ela voltou para o patamar normal desta época do ano. Significa que ela vai ter uma sazonalidade normal, quer dizer, ela vai voltar a subir um pouco nos próximos meses, porque todo ano acontece isso.
Alimentos e bebidas que têm o maior peso no orçamento das famílias, segundo o IBGE, tiveram redução nos preços de 0,33% em julho. A queda foi puxada por produtos como cebola, cenoura e o tomate, por exemplo, que teve redução de mais de 20% no preço. Desde julho de 2011, não era registrada essa queda de preços nos alimentos. E a população já sente a diferença na hora das compras, como a aposentada Ana Maria de Carvalho.
Deu uma caída bem substancial, né? Bem legal. Melhor do que estava uns meses atrás, né?
O grupo Transportes também é um dos que mais comprometem a renda dos brasileiros. A queda nesse grupo foi de 0,66%. Isso se deu principalmente por causa da redução das tarifas de ônibus urbanos, que ficaram 3,32% mais baratas. Na avaliação de Eulina Nunes, gerente do IPCA, os grupos alimentação e transportes puxaram a inflação para baixo.
No caso dos alimentos, a safra do Brasil é muito grande. Alguns itens, como tomate, chegaram a cair mais do que 20%, contribuindo muito. E no caso dos transportes, apesar dos transportes privados, como automóvel usado, automóvel novo, também terem caído, o principal item foram as tarifas dos ônibus urbanos, que se reduziram já na metade do mês de junho por força das manifestações e em alguns estados chegaram a ficar muito mais baratas.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou que a inflação vem caindo em todos os setores da economia.
A inflação, ela está completamente sob controle, atingindo valores os mais baixos do período, a ponto de, e você detecta isso em todos os quesitos, tanto na alimentação como no setor serviço, no setor transporte, ou seja, é um fenômeno que está se espalhando por todos os preços e por toda a formação de preços.
Os dados mostram que a inflação já vem desacelerando nos últimos meses. Em abril, o IPCA estava um pouco acima de 0,5%, em maio registrou 0,37% e agora, em julho, chegou a quase zero. De Brasília, João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
Os produtores de café passam a contar agora com medidas para reduzir o efeito da oscilação do preço do produto no mercado.
Entre as medidas anunciadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Varginha, em Minas Gerais, está a opção do cafeicultor vender o grão por meio de leilão pelo preço de R$ 343 a saca. Hoje, a saca de café é vendida por cerca de R$ 270.
Ainda em Varginha, a presidenta Dilma inaugurou o novo campus da Universidade Federal de Alfenas.
O novo campus da Universidade Federal de Alfenas, na cidade de Varginha, tem 8 mil metros quadrados de área construída. Três prédios já estão prontos e o quarto deve ser entregue em setembro. A construção do campus contou com o apoio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, do Ministério da Educação. Desde 2006, o programa investiu, apenas na Universidade Federal de Alfenas, mais de 66 milhões de reais. E em todo o Brasil, foram investidos nos últimos 10 anos mais de 10 bilhões de reais na expansão e na reestruturação das instituições federais. Durante a cerimônia de inauguração do campus, a presidenta Dilma Rousseff destacou as melhorias proporcionadas pela interiorização da rede federal de ensino superior no país.
Eu acredito que nós devemos reconhecer o imenso potencial transformador que interiorizar campus tem no nosso país. Tem na capacidade, inclusive, de atrair investimentos, de diversificar investimentos, inclusive de diminuir o grau de concentração urbana no nosso país, de melhorar as condições de vida da nossa população. Nós, sem sombra de dúvida, mudamos radicalmente a política em relação à rede federal de ensino superior. Nós mudamos. A que vigia até 2002 era uma política restritiva, no sentido de que a interiorização não estava contemplada, nem uma taxa de expansão das universidades e das faculdades também. Nós voltamos a criar universidades federais. Agora nós temos 63 contra as 45 que existiam em 2002. E uma das coisas mais importantes é a expansão de campi. São 321 campi ao final do meu governo.
Na visita ao sul de Minas Gerais, região produtora de café, a presidenta Dilma também anunciou medidas para o setor cafeeiro. De acordo com a presidenta, foi autorizado o lançamento de contratos de opção de venda para 3 milhões de sacas com vencimento para 2014. E além disso, os produtores também vão ter acesso a financiamento para estocar o produto e a recursos para a compra do café pelo preço mínimo.
Com essas três medidas, qual é o nosso interesse? O nosso interesse é que os cafeicultores tenham condições mais adequadas para tanto produzir como comercializar a sua safra.
O Brasil é hoje o maior produtor e exportador de café no mundo. Por ano, são produzidas mais de 50 milhões de sacas e cerca de 28 milhões são destinadas à exportação. De Varginha, em Minas Gerais, Carolina Becker.
De acordo com o Ministério da Agricultura, o leilão de contratos de opção de vendas de café será lançado ainda no mês de agosto.
Ao todo, vão ser destinados mais de R$1 bilhão para a compra das sacas.
Com o objetivo de fazer uma pesquisa científica, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vai pagar R$400 a estudantes brasileiros que participarem de forma voluntária do pré-teste do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, expedidos por universidades estrangeiras, Revalida.
Essa prova é para reconhecer o diploma de médicos formados em outros países que querem trabalhar aqui no Brasil.
A prova dos estudantes brasileiros vai ser aplicada no próximo dia 25 de agosto, mesma data em que os médicos estrangeiros vão fazer o teste.
As 32 instituições nacionais, tanto públicas quanto privadas, que participam do estudo, fizeram uma pré-inscrição de alunos que estão no sexto ano de medicina.
922 médicos formados no exterior se inscreveram para participar do Revalida.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. Os profissionais brasileiros que chegaram a selecionar municípios, mas que não homologaram a participação no programa Mais Médicos, vão ter até amanhã para novamente indicar as 6 opções de cidade onde querem trabalhar, em ordem de preferência e de acordo com as regiões prioritárias do programa.
Na reportagem de Ricardo Carandina, vamos saber mais sobre os quase 1000 médicos que já estão prontos para atuar no programa.
A médica baiana Rosiane Castro faz parte do grupo já selecionado de profissionais que vão atuar no programa Mais Médicos. Rosiane acredita que vai adquirir uma experiência importante.
eu acho que é uma experiência muito válida, tanto como crescimento profissional, como crescimento humano mesmo. A gente se depara com muita dificuldade, com muita pobreza, com muita deficiência em todos os setores. Isso é um crescimento muito grande. E aí eu acho que todo médico deveria passar por isso pelo menos uma vez na vida, né?
Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde divulgou a lista com quase 1000 médicos que vão atender cerca de 400 cidades. De acordo com o ministro Alexandre Padilha, vão ser atendidos milhões de brasileiros que vivem em periferias de grandes cidades ou em municípios do interior.
Só quem não tem a sensibilidade de ver 4 milhões de brasileiros passarem a ser atendidos e que não estavam sendo atendidos, mesmo morando em cidades de capitais, regiões metropolitanas, com infraestrutura, né? Não vai ver a importância desses 1000 brasileiros que aceitaram participar nesses primeiros 15 dias do programa.
A nova lista vai ser publicada no sábado, dia 10, e a próxima chamada de médicos e municípios começa no dia 15 de agosto. E os brasileiros que se inscreveram para o Mais Médicos, mas não homologaram a participação, podem completar o cadastro até amanhã e indicar novamente as 6 opções de cidades onde desejam atuar por ordem de preferência. Outras informações sobre o programa estão na página www.saude.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:11.
Hoje a Lei Maria da Penha completa 7 anos.
E um balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher mostra que 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha.
A cozinheira mineira Flauzina Pereira, de 51 anos, desde o início do casamento, apanhava do marido. Nos últimos 20 anos, as agressões passaram a ser praticadas pelo filho, de 36 anos, usuário de drogas. Ela perdeu a conta de quantas vezes teve o rosto desfigurado pelas surras. Mas há um ano, ela cansou dessa situação, denunciou o filho e veio embora deixando tudo para trás.
Eu cansei de correr dele, de ser ameaçado, todo mundo veio e eu fugindo dele, vergonha. Eu tinha medo de denunciar ele.
Histórias como a de Flauzina fazem parte de um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça, no dia em que a Lei Maria da Penha completa 7 anos. De acordo com o estudo, 71,8% da violência praticada contra as mulheres ocorrem no ambiente doméstico. Sobre os tipos de violência, a física representa 44,2% de todos os registros, seguida da psicológica com 20,8% e da sexual com 12,2%. Os pais são os principais agressores até os 9 anos de idade. O papel paterno é substituído depois pelo marido, namorado ou companheiro dos 20 até os 59 anos. Já a partir dos 60 anos, os filhos é que assumem o papel do agressor. Na abertura da 7ª jornada da Lei Maria da Penha em Brasília, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, lembrou que a lei é um importante instrumento de proteção e amparo à mulher, mas advertiu que não há como acabar com o crime e com a impunidade se não houver a denúncia contra os agressores. Ela fez um apelo à justiça para que preserve a vida dessas mulheres, adotando medidas mais rápidas de proteção.
A medida protetiva salva a mulher. E eu conclamo a todos os juízes de todos os municípios de nosso imenso país, que é um continente, a olhar com cuidado, com serenidade, mas com revolta e com determinação para a violência contra as mulheres, expedindo o mais rápido possível as medidas protetivas.
O estudo aponta ainda que 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha. Nesses 7 anos da lei, as mulheres estão denunciando mais as agressões sofridas. Por isso, as pessoas que presenciarem ou sofrerem agressão devem denunciar no Disque 180. A ligação é de graça de qualquer telefone em qualquer cidade do país nos 7 dias da semana. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Nesta terça-feira, a Voz do Brasil trouxe a informação de que todos os estados e o Distrito Federal já fazem parte do programa CRAC, É Possível Vencer.
Lançado em dezembro de 2011, o programa reúne um conjunto de ações do governo federal para enfrentar os problemas relacionados ao uso do crack e de outras drogas. As ações estão estruturadas em 3 eixos: cuidado, autoridade e prevenção.
E uma das estratégias é integrar as inteligências das polícias federal, rodoviária federal e polícias estaduais no policiamento policiamento ostensivo nos pontos de uso de drogas nas cidades.
No estado de São Paulo, por exemplo, o governo federal já entregou bases móveis de vídeo monitoramento que contam com micro-ônibus, viaturas, motos e armas de baixo potencial ofensivo.
As forças de segurança da cidade de São Paulo receberam 11 kits de combate ao crack. 5 para a Polícia Militar, 1 para a Polícia Civil e 5 para a Guarda Civil Metropolitana. Cada um dos kits do programa Crack é Possível Vencer é composto por um micro-ônibus de vídeo monitoramento, 2 viaturas, 2 motos e armas de baixo potencial ofensivo, como sprays de pimenta e pistolas elétricas. A ideia é que todo este aparato de segurança ajude a monitorar as ruas da capital paulista. A responsável pelo programa na cidade de São Paulo, Angélica Molina, explica como vai ser o trabalho da Guarda Civil Metropolitana.
A Secretaria de Segurança Urbana e a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo irão atuar no programa municipal Crack é Possível Vencer em 2 eixos, no eixo prevenção e no eixo autoridade. No eixo prevenção, nós faremos o monitoramento do espaço público, inibindo o ingresso de novos dependentes químicos e a permanência desses dependentes químicos no local. A ideia é devolver à população em geral o uso desse espaço público. Também atuaremos no eixo autoridade, fazendo a pronta resposta aos agentes sociais e agentes de saúde que solicitarem a Guarda Civil Metropolitana e também nos casos de crime contra o patrimônio e contra a pessoa, como por exemplo, tráfico de drogas e tentativas de furto.
Mais de 200 guardas vão ser treinados para operar os equipamentos do kit crack. A previsão é que um edital para a contratação de 2.000 novos guardas seja lançado ainda neste segundo semestre. A Secretaria de Segurança Urbana cruzou informações e definiu 5 pontos estratégicos da cidade para instalar as bases móveis, que devem ficar 1 ano em cada local e vasculhar um espaço de 3 km². As cenas definidas são as praças da Sé, República, Luz, Metrô Saúde e Avenida Senador Antônio Vilela. A grande novidade é o micro-ônibus de vídeo monitoramento, equipado com tecnologia de ponta, conforme explica o responsável técnico pelo programa na cidade de São Paulo, inspetor Evander Simão de Almeida.
Esse micro-ônibus, na verdade, ele tem uma antena telescópica que atinge 9 metros de altura, o que permite uma abrangência muito grande com a tecnologia que vai ser aplicada, que é a tecnologia WiMesh, que é um sistema de câmeras de alta qualidade de definição, que permitirá ver com nitidez a face, objetos, detalhes mínimos na qual a área policial necessita muito das informações.
Todo o kit de segurança do crack É Possível Vencer deve entrar em operação na capital paulista no segundo semestre. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:18.
Indígenas, agricultores e órgãos do governo chegaram a um acordo hoje para resolver o conflito agrário em áreas no Mato Grosso do Sul, como a Fazenda Buriti. Os índios vão ter garantido o direito à terra e os agricultores vão ser indenizados.
O anúncio foi feito após reunião do Fórum para a Demarcação de Terras Indígenas aqui em Brasília. A jornalista Sumaia Vilela entrevistou a presidenta interina da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Maria Augusta Acirati, que explicou os detalhes do acordo.
Presidenta, qual foi o resultado da reunião de hoje?
O resultado foi positivo, porque a gente conseguiu avançar num consenso em relação à proposta que o governo federal apresentou, que é no sentido da gente adquirir terras do Estado, né, voltadas para a reforma agrária no Estado, ou seja, assentamentos de reforma agrária, e o Estado fará a indenização de alguns produtores rurais que foram titulados, né, indevidamente no processo de colonização do Estado e que, portanto, foram prejudicados por esse processo e que precisam também ter uma reparação do Estado do Mato Grosso do Sul em relação a isso. Então, a gente garantiria a tradicionalidade das áreas indígenas, né? Faríamos isso via uma transação judicial, né? Ou seja, isso vai estar constando num processo judicial, os indígenas garantindo a tradicionalidade das áreas e os produtores rurais sendo indenizados pelo prejuízo que tiveram por essa titulação do Estado do Mato Grosso do Sul.
E quais são as áreas indígenas que serão alvo do acordo?
Nesse primeiro momento, está se tratando da solução para a terra indígena Buriti, da etnia Terena, e no segundo momento, na própria terça-feira, será consensuada uma relação de próximas áreas prioritárias para entrarem nesse processo de solução. O que está pactuado já também é que nós teremos, muito possivelmente, uma segunda área, Guarani-Kaiowá, né, da etnia Guarani Kaiowá para ser atendida, que concentra a maior população indígena no estado e que apresenta uma situação de bastante vulnerabilidade no que diz respeito à proteção territorial dessas etnias, né? Então, essa próxima sequência de áreas a serem solucionadas, ela vai ser definida pelos indígenas, né, com apoio da FUNAI, enfim, de todos os órgãos envolvidos, vai ser apresentada na terça-feira, onde possivelmente teremos um consenso em relação a isso.
Presidenta interina da FUNAI, Maria Augusta Assirati, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço e até a próxima.
A indenização aos produtores rurais é de responsabilidade do governo do Mato Grosso do Sul e os valores ainda vão ser definidos.
Voz do Brasil.
130 milhões de reais vão ser liberados pelo Ministério da Integração Nacional para as cidades atingidas pela seca.
São cerca de 300 municípios beneficiados com sistemas simplificados de abastecimento de água.
O dinheiro anunciado nesta quarta vai ajudar na perfuração de poços e no tratamento, armazenamento e distribuição de água para comunidades rurais de baixa renda.
Os recursos vêm do programa Água para Todos e vão ser repassados diretamente aos municípios.
Em contrapartida, as prefeituras devem desenvolver oficinas educativas de gestão de água para a população, entre outras ações.
Abertas até a próxima segunda-feira, dia 12, as inscrições do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC.
Vão ser oferecidas quase 240 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio.
A seleção vai ser feita com base na nota obtida pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2012.
De acordo com o Ministério da Educação, 85% das vagas são para candidatos que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsista integral.
Mais de 100 mil estudantes já se inscreveram.
Para fazer a inscrição, basta acessar sisutec.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
Agricultores familiares da região Nordeste e do Semiárido já podem se inscrever para participar do programa Garantia Safra.
Para fazer a inscrição, os interessados devem procurar o Escritório de Assistência Técnica ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de seu município. Depois, é necessário pagar R$ 12,75 nas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vão ser beneficiados 1.200.000 agricultores, o maior número nos 10 anos de programa.
O Garantia Safra pagará R$ 850, divididos em 5 parcelas de R$ 170, para agricultores familiares que sofreram perda de safra por seca ou excesso de chuvas. Informações sobre prazos de inscrição e adesão em www.mda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inflação é quase zero no mês de julho.
Anunciados hoje contratos para 3 milhões de sacas de café.
Estudantes brasileiros de medicina vão receber R$ 400 para fazer a prova que valida diplomas de formados em outros países.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Tudo TCU. O Tribunal de Contas da União realizou ontem mais uma edição do Diálogo Público 2013. O encontro foi em Salvador, Bahia, e reuniu ministros do TCU, conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, além de prefeitos, empresários e gestores públicos. Foram debatidos temas como controle interno e social, licitações, contratos e convênios. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou dos objetivos.
Estamos à disposição para fazer esse diálogo, para orientar, para melhorar a governança, para buscar as boas práticas e tentarmos fazer um projeto de melhor gestão para o Brasil. Não queremos só punir, vamos continuar fazendo auditorias de legalidade e conformidade. Mas eu não acho que só isso resolve. tem que orientar, prevenir, para melhorar esse Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.